Os quatro evangelhos. Parábola do semeador. Explicação dessa parábola. Segunda parte. Ao que tem, mais ainda se dará, e ele ficará na abundância. Marcos, versículo 12, Mateus 25 e Lucas 18. Sabendo, como sabeis, que o Espírito, ao revestir um invólucro de carne, traz consigo o tesouro que pôde acumular nas suas existências anteriores, facilmente compreendereis que esse tesouro tanto mais depressa aumentará quanto mais sólidas forem as bases sobre que se constituiu. Aquele que nasce com o desejo ardente de rapidamente progredir se esforçará pelo conseguir, e a luz lhe será tanto mais abundante quanto maior seja o ardor com que deseje vê-la. Já o dissemos e repetimos, atentai bem, muito será dado ao que já tem, e ele ficará na abundância, isto é, aquele que deseja progredir e se esforça por consegui-lo, de todos os lados receberá amparo. Mas ao que não tem, se tirará mesmo o que tem. Mateus 12 e Marcos 25. E ao que não tem, se tirará até o que ele julgue ter. Lucas 18. Estas palavras precisam ser entendidas segundo o Espírito, e não segundo a letra, pois que, dirigindo-se aos discípulos e à multidão, disse Jesus: ouça quem tiver ouvidos de ouvir. O fim com que foram pronunciadas era tornar mais frisante para as inteligências humanas o pensamento de quem as proferia. Jesus assim se exprimiu para dar mais força à imagem. Todo espírito encarnado possui alguma coisa. Por pouco que haja progredido antes de chegar ao vosso planeta, sempre tem algum progresso feito. O pensamento velado do mestre era este: aquele que tem pouco se tirará mesmo o que tenha. Ao que nada tem, mas julga ter, se tirará mesmo o que julgue ter. Ao que tem pouco, se tirará mesmo o que tenha, porque, conforme já o dissemos, indiferente ao que obteve, negligente em guardar o que recebeu, deixará que as más paixões se apoderem do seu coração, que os vícios e males que o oprimirão durante séculos tomem o lugar das virtudes em cuja posse já estivesse. Efetivamente, da negligência na prática do bem, nascem as raízes do mal. Quando, por indiferença, recusais a esmola ao desgraçado, não é porque seja mal o vosso coração que assim procedeis, sim por uma espécie de lassidão de espírito que vos impede de atender no bem que teríeis podido fazer. Vos impede de atentar nesse bem que poderias ter feito. Faltais à caridade. Aquele que, verificando ser mau o caminho por onde entrou, não trata por indiferença de se retirar dele. Cai em todos os precipícios que o margeiam. Aquele que não é devotado se torna egoísta. O que não é caridoso se torna insensível. O que não é humilde de coração e de espírito se torna vaidoso, se torna orgulhoso. O que não é submisso à vontade de Deus se torna rebelde e murmura contra os seus decretos. O mal nasce sempre da negligência em praticar o bem. O espírito não retrograda, mas permanece estacionário, o que equivale a uma retrogradação, pois que ele é de essência ativa e sempre progressiva. Ao que tem pouco, se tirará mesmo o que tenha. Aquele que não entesoura, que ao começar a sua vida humana pouco traz das anteriores existências, enlanguesce cada vez mais. Nenhum desejo nutre de progredir, e como nada adquire, perde por isso que, para o espírito, o estacionamento se torna, ao cabo de algum tempo, fonte de dores e fonte de remorsos. Tendes por destino progredir sem cessar. Ide para diante, pedi sempre, mas pedi com humildade de coração e de espírito, desinteressadamente, sem outro móvel que não seja o amor a Deus e ao próximo, sem outro desejo que não o de progredir moral e intelectualmente, de trabalhar só para Deus, auxiliando o progresso moral e intelectual de vossos irmãos. Pedi, pois, que quanto mais pedirdes, tanto mais vos será concedido. Quanto mais vos esforçardes, tanto mais se aplanarão as dificuldades. É neste sentido que mais se dá ao que já tem e que, de certo modo, se tira aquele que nada tem. Melhor falando, este é quem tira de si mesmo, porquanto a falta de progresso representa, para o espírito, perda 100 vezes maior do que para o usuário, a do seu tesouro. E aquele que nada tem, mas que julga ter, se tirará mesmo o que julgue ter. Por estas palavras, queria Jesus combater o orgulho inato nos homens, os quais, por pouco que valham, se atribuem a um valor fictício, muito acima do seu valor real. Depois da morte, o espírito, ao fim de certo tempo, vê, percebe claramente o que é e o que vale. O orgulho, considerado do ponto de vista dos obstáculos que opôs ao seu progresso e das faltas a que o arrastou, se lhe torna então uma fonte de dores e de remorsos. É também neste sentido que ao que nada tem, mas julga ter, se tira, de certo modo, o que julgue ter. Ou antes, é ele próprio quem tira de si aos golpes da expiação. Eis porque lhes falo por parábolas. É que vendo, eles não veem, ouvindo, não ouvem nem compreendem. Com relação a eles, se cumpriu esta profecia do profeta Isaías. Escutareis com os ouvidos e não entendereis. Olhareis com os olhos e não vereis. O coração deste povo se embotou. Os ouvidos se lhe tornaram surdos e os olhos se lhe fecharam, para que não veja com os olhos, não ouça com os ouvidos, não compreenda com os corações, e não se convertendo não seja curado por mim, diz Mateus. Mas, para os que são de fora, tudo se faz por parábolas, a fim de que vendo, vejam e não vejam, ouvindo, não ouçam nem compreendam, para que não se convertam e os pecados lhes sejam perdoados, diz Marcos. Mas aos outros, só por parábolas se lhes fala do reino de Deus, a fim de que, tendo olhos, não vejam e, tendo ouvidos, não compreendam. Lucas. A interpretação dessas palavras de Jesus foi falseada pela significação dos vossos vocábulos, assim como pelas repetições e traduções. Vamos dar-vos, sem a menor incerteza quanto à inteligência dos textos, o pensamento do mestre e o sentido das suas proposições. Repetindo-o, diremos: ouça quem tiver ouvidos de ouvir, porquanto suas palavras, compreendidas em espírito e em verdade, não poderiam desmentir e não desmentem os atos de toda a sua vida, tida por humana, pelos homens. Para Jesus, pastor das almas transviadas, os homens daquela época se assemelhavam a frutos verdes, que, expostos aos raios de um sol demasiado ardente, secam em vez de amadurecer. Razão porque o pomareiro trata de os abrigar dos ardores solares, a fim de que tenham tempo de se desenvolver. chegados ao tempo de maturação, o calor a que com arte foram subtraídos acabará de dourá-los com os seus raios benéficos. Muitos são chamados e poucos os escolhidos, disse Jesus, mas não no sentido que, interpretando-as de um ponto de vista humano, a Igreja Romana deu a essas palavras, isto é, não no sentido de que o Mestre atraiu todos os homens para junto de si com o fim de escolher um pequeno número deles e deixar que os restantes, em grandes massas, fossem levados para essas regiões de dores onde só se ouvem prantos e ranger de dentes. Ao contrário, os homens, frutos verdes e duros, se aproximavam lentamente do sol benfazejo que os havia de desenvolver e madurar, e que, para consegui-lo, atenuava o seu brilho e o seu calor. Falais, porventura, a uma criança como falais a um homem? Podeis expor à criança as questões morais e filosóficas que lhe fareis compreender quando chegar aos 20 anos? Não. A criança falais de modo apropriado à sua inteligência que desponta, deixando-lhe, contudo, entrever que mais tarde direis muitas outras coisas, fazendo-lhe ver que a sua pouca idade a torna incapaz de aprender um raciocínio. Será com o propósito de lhe retardar o desenvolvimento que procedeis assim? Será porque, uma vez homem, este seja incapaz de compreender, de se instruir? Não. É que o fruto está verde, e por isso o abrigais do calor e da luz, temendo que o excesso destes dois princípios benéficos, atuando muito cedo, o estiole em vez de o fortificar. Jesus, que era a bondade por excelência, não podia, bem o deveis compreender, privar voluntariamente as criaturas humanas da salvação que ele mesmo lhes trazia. Ao contrário, para não as arrastar a faltas, deixava sempre aos espíritos indolentes o recurso de não lhe compreenderem as palavras. Assim, as que se leem acima, constantes nos citados versículos de Mateus, Marcos e Lucas, não devem ser encaradas senão como uma forma de falar às inteligências dos homens de então. Os apóstolos, surpreendidos ante aquela linguagem velada, que se lhes afigurava confusa, procuraram a explicação do fato. A Jesus, porém, não era dado patentear-lhes o motivo porque assim procedia, uma vez que, tendo também eles de ser instrumentos da obra, só recebiam o que podiam e deviam suportar no momento, para o bom êxito da mesma obra, mediante o desempenho de suas missões, no meio que lhes estava preparado. Assim sendo, o Mestre lhes deu uma razão capaz de satisfazê-los, de os mover à piedade, para com os que ele intencionalmente deixara na obscuridade da parábola, e de os encher do mais ardente amor e do mais vivo reconhecimento para com aquele que os escolhera, a fim de os iniciar. É evidente que quem viera para ensinar aos homens a expiação de suas faltas não iria voluntariamente obstar a que os culpados obtivessem o perdão de seus pecados. Mas onde não houver arrependimento, não pode haver remissão de faltas. Jesus, prevendo as recaídas, evitara incorressem em mais grave falta os que, num ímpeto ardoroso e refletido, entrassem pelo novo caminho que se lhes abria. De fato, esses, embora aos olhos dos homens parecessem merecer a remissão de seus pecados, em falta mais grave incorreriam, porque não tendo consciência nem fundo as suas novas crenças, eles de pronto cairiam num estado pior do que o precedente, tornando-se merecedores de mais severo castigo. Jesus cuidava de lhes poupar mais duras reprimendas. Com a sua bondosa previdência, poupava aos rebeldes as probabilidades de queda e aos ingratos empedernidos ensejo de praticarem novas ingratidões. Como podeis imaginar, Os milagres que o Cristo operava nos doentes, grande influência tinham nos espíritos. Muitos, porém, dos que no momento ficavam impressionados, se atinham apenas ao ato material. E assim como em geral, pouco reconhecidos, vos mostrais ao hábil cirurgião que vos livrou de um mal perigoso. Também os doentes curados pelo médico das almas depressa esqueciam os socorros materiais e morais que dele recebiam. Jesus, por isso, evitava os milagres e usava de linguagem velada. Sempre que falava, onde sabia que suas palavras e seus atos não dariam fruto, tal a esterilidade da terra, capaz unicamente de produzir flores efêmeras. Espiriticamente o mesmo sucede. O espírito encarnado, que contorna a luz sem procurar aproximar-se dela, será apenas punido pela sua indiferença. Mas aquele que, atraído pelo clarão bendito, começa a se esclarecer e depois fecha os olhos e recua, terá que expiar a sua inconstância e a traição que praticou consigo mesmo. Não é que o Senhor lhe faça cair sobre a cabeça especialmente o peso da sua justiça. Ele expiará pelos remorsos, pela incessante visão do bem que teria feito, do progresso que teria realizado, os quais brilharão sem cessar aos seus olhos como a presa que foge no momento em que vai ser apanhada. A ninguém é lícito recuar, já o temos dito. Uma vez que entrastes no caminho, tendes que avançar constantemente, estendendo as mãos para a direita e para a esquerda, a fim de vos levardes convosco os que não possam ir sozinhos. Procedei, pois, irmãos, com prudência e reflexão, e dizei sempre aos que queiram seguir-vos: caminharemos continuamente para diante. Quem para, recua, e quem recua, cai. Dizendo o que consta destes versículos, Jesus aludia ao Espírito encarnado. Os profetas e os justos de quem ele fala previam a vinda do Messias, e felizes teriam sido se ela se houvera verificado durante o tempo da encarnação deles. O caminho a cuja margem a semente caiu são aqueles que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, que a escutam e de corações mal a têm escutado. O espírito maligno, Satanás, o diabo, a vem arrancar, pelo temor de que esses, vendo, se salvem. A palavra do reino quer dizer os ensinamentos dados por Jesus para que os homens aprendessem a merecer o reino dos céus. Conquanto não fosse o próprio Deus, ele podia dizer que personificava a palavra dos céus, por ser de Deus o órgão que se fizera carne, no entender dos homens que o julgavam encarnado, como eles, num invólucro corporal humano, mas que na realidade se fizera carne, encarnando apenas visualmente num perispírito tangível, num corpo perispirítico incorruptível. Quanto às expressões espírito maligno, Satanás, diabo, empregadas para exprimir a mesma coisa, são sinônimas. Como já o temos dito, designam figuradamente, de modo emblemático, os espíritos maus, espíritos de erro e de mentira, espíritos inferiores, impuros, levianos ou perversos. Falando do espírito maligno, de Satanás, do diabo, que arranca do coração do homem a palavra do reino, pelo temor de que, crendo, o homem se salve, aludia Jesus aos espíritos maus que se congregam em torno dos que não lhes resistem e se esforçam por impedi-los de sair da situação precária em que se encontram. A crença humana na personificação de Satanás, do diabo com seu inferno eterno, se originou da necessidade de materializar os símbolos a fim de os tornar perceptíveis à matéria. Foi um freio, um meio de infundir terror salutar durante os séculos que a humanidade terrena tem atravessado. Graças a Deus.